Situação bem diferente aqui em São Paulo, viu? Faria Lima, empresários, eles acreditam então que a candidatura, pré-candidatura, né, de Flávio Bolsonaro está se consolidando e que vão ter que jogar com Flávio mesmo. O entendimento então de diversos empresários e membros ali da parte financeira da capital paulista é que com as últimas pesquisas então esse cenário mudou um pouco e eles acham que hoje nessa visita de Tarcísio a Jair Bolsonaro o que vai acontecer é realmente, então, o ex-presidente pedir para Tarcísio alinhar a estratégia, apoiar bastante, firmar ali um apoio explícito a Flávio Bolsonaro, porque o jogo não muda mais. O que se passou ali para eles, para que esse convencimento fosse feito, é que Flávio Bolsonaro é uma figura mais moderada, mais suave, mais pacificadora do que o ex-presidente, pai dele, Jair Bolsonaro. Então, os empresários e o pessoal da Faria Lima entenderam que esse movimento está acontecendo e que Flávio realmente é uma pessoa, então, mais moderada. Por isso, conseguiram, então, andar um pouco nesse convencimento. Além disso, também tem um outro ponto importante, que é o que eles acreditam que Tarcísio não pode deixar o Palácio dos Bandeirantes por risco do Partido dos Trabalhadores entrar com uma chapa muito forte no estado de São Paulo. Eles citaram nomes que vêm sendo colocados e que eu já trouxe aqui em apurações anteriores, de que o PT quer muito forte com nomes conhecidos e de ministros, como Geraldo Alckmin, Fernando Haddad, Simone Tebet, por exemplo, para desbancar Tarcísio ou mesmo em um cenário sem o governador aqui no estado. E aí, a Faria Lima, esses setores, eles acreditam o seguinte, que se Tarcísio deixasse, então, o posto, fosse concorrer lá em Brasília ao Palácio do Planalto, o estado de São Paulo correria risco, então, de perder, né, essa eleição para o Partido dos Trabalhadores, algo então que colocou medo aí nesses setores. Tudo isso combinado fez então com que eles se convencessem de que será preciso andar com Flávio Bolsonaro. Assim, ainda um grupo um pouco mais resistente, mas algumas pessoas com as quais eu conversei disseram que esse grupo deve mudar de ideia principalmente no segundo turno, quando a coisa ficar mais apertada. Eles acreditam no segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro e aí acham que quem, por algum motivo, acabou não ficando convencido do filho do ex-presidente e votou em alguma outra via da direita, por exemplo, vai se juntar a Flávio ali, então, em uma eventual segunda etapa dessa eleição de 2026. Evandro.
Valeu, Beatriz Manfredini. Vamos conversar com os nossos comentaristas sobre esse tema. Ô, Lucas Berreiro, a gente via o mercado financeiro bastante apaixonado por Tarcísio de Freitas, inclusive trazendo movimentações na Bolsa de Valores diariamente, quando o nome de Tarcísio aparecia com grande possibilidade de ser presidenciável em 2026. Agora, ao perceber que a situação está melada, que Tarcísio de Freitas provavelmente vai concorrer à reeleição aqui em São Paulo, o mercado diz o seguinte, olha, vamos com o Flávio mesmo, porque senão é Lula quem permanecerá. Você concorda com isso?
Sim, absolutamente. O mercado se viu sem opção nesse momento, eles estavam preferindo, né, por uma figura mais voltada à direita e tinham escolhido sim o nome de Tarcísio Gomes de Freitas, mas como eu coloquei num comentário anterior, quando a gente estava falando de Tarcísio, né, a própria Faria Lima superestimou o poder de influência que eles têm. A Faria Lima, às vezes, é muito acostumada com a lógica do dinheiro, né? Quem tem mais dinheiro é quem vai levar a melhor nessa negociação. Só que o dinheiro na política não é tudo, né? A Faria Lima tem o dinheiro, o Centrão tem as alianças políticas, mas isso não foi o suficiente para alavancar definitivamente Tarcísio Gomes de Freitas. Bastou a palavra do ex-presidente Jair Bolsonaro para colocar o seu filho, Flávio Bolsonaro, e isso foi o suficiente para ele ser o grande candidato da direita bolsonarista. Então, ainda que Jair Bolsonaro esteja no seu pior momento político de todos, tá preso, tá inelegível, não tem mais tanto apoio da população como ele tinha antes, apesar de ter bastante apoio ainda, né? A sua palavra ainda é a ordem definitiva dentro do campo da direita bolsonarista.
Nelson Kobayashi, você concorda que a Faria Lima, então, estava ali superestimando o poder dele sobre a influência política por conta do recurso financeiro, do dinheiro? A gente lembra, os partidos políticos também se beneficiam muito de recursos da própria justiça eleitoral, do fundão eleitoral, verba pública que é destinada para as campanhas. E também nesse outro ponto, né, a gente falando aqui da influência ainda que Jair Bolsonaro exerce, colando o mercado financeiro junto ao nome do filho. filho dele. Por que que o apoio do mercado é ainda tão importante, apesar de não ser decisivo?
É muito importante, né, Beatriz? Justamente pela força que eles têm de influência com muitos setores da sociedade. Mas eu tenho uma visão diferente a respeito da visão da Faria Lima em relação a esta campanha. No meu ponto de vista, eles estavam subestimando o Flávio Bolsonaro como candidato. Quando foi feito o anúncio de que Flávio seria o escolhido, houve ali uma reação muito negativa do mercado, dólar, em relação à Bolsa, porque, no meu ponto de vista, eles entendiam que Flávio disputando com Lula é Lula ganhando novamente. Por isso, a reação negativa. Só que isso tem mudado nos últimos dias e talvez tenha se consolidado com essa decisão agora de um apoio ao Flávio Bolsonaro, com as pesquisas que mostraram o Flávio subindo, ganhando tração nas pesquisas e o presidente Lula ou estagnado ou diminuindo a sua popularidade. Talvez por isso é que a Faria Lima tenha revisitado a sua análise, tenha recalculado a rota para dizer não, tem chance sim, não é tão pouco provável que o Flávio Bolsonaro seja viável na candidatura como imaginávamos. Imagino, penso eu, que tenha sido esta a análise do mercado. Por isso que agora se coloca a aposta no nome do Flávio. Até porque se a gente pensa em relação ao que seria uma gestão de Flávio Bolsonaro na presidência da República, a gente se lembra que o governo anterior do pai, o Bolsonaro, tinha o governo de Paulo Guedes ali, a gestão de Paulo Guedes do Ministério da Fazenda, que muito agradava o mercado. Eu acredito que não seria nada muito diferente se o Flávio vier a ser presidente. A questão estava na viabilidade da candidatura e não propriamente numa possível e futura gestão do Flávio Bolsonaro.
É isso, aqui no Jornal da Manhã a gente traz os bastidores e também análises sobre os anúncios e também notícias, tanto no Brasil quanto lá fora. É sobre o noticiário internacional que a gente vai falar agora, novidades em relação ao ICE nos Estados Unidos. Os agentes dessa polícia migratória do país norte-americano receberam novas instruções sobre como lidar com os imigrantes em Minneapolis. O Eliseu Caetano está conosco diretamente de Miami para nos explicar essas mudanças. É um sinal de pé no freio por parte do governo Donald Trump. Eliseu, muito bom dia.
Podemos dizer que sim, viu, Bia? Muito bom dia para você, para o Cine e para todos que acompanham a programação da Jovem Pan. Esse e-mail foi assinado pelo Marco Charles, que é um dos principais responsáveis por supervisionar os mais de 2.500 agentes do ICE que fazem patrulhamento há cerca de 2 meses nas ruas das principais cidades de Minnesota, sobretudo naquelas que são administradas por democratas. As diretrizes já foram emitidas, já foram publicadas por esse alto funcionário do ERO, que é uma área que coordena as operações de fiscalização e também de remoção de imigrantes indocumentados e já, portanto, publicadas, entram em vigor imediatamente. Ou seja, a partir de agora, as orientações são exatamente essas. 1. Evitar interação com agitadores ou manifestantes. Os agentes foram instruídos a não tentar dialogar, confrontar ou engajar discussão com pessoas que protestam ou até mesmo com aquelas que tentam atrapalhar a operação, rotulada pelo presidente Donald Trump como agitadores. O documento afirma ainda que tentar convencer essas pessoas não ajuda em nada e só pode inflamar ainda mais a situação. 2. Foco em alvos direcionados e com histórico criminal. Esse é um outro ponto central das novas regras. Algo que tinha sido dito lá atrás que era o que de fato ia acontecer, mas que na prática não estava evidenciado. Portanto, os agentes agora devem focar especificamente em imigrantes que tenham acusações criminais pendentes nos Estados Unidos ou nos seus países de origem e não mais realizar abordagens amplas, no bom e velho português, a torto direito para todos os lados. 3. Uso de megafones e clara verbalização de comandos. Os agentes eles também foram instruídos a tentar usar megafones para dar comandos públicos durante as prisões e as abordagens, ou seja, verbalizar cada passo que estão tomando com a ideia de tornar a pessoa alvo da ação ali de conhecimento de quem está à volta. Tudo mais transparente com essa ação. 4. Reconfiguração da atuação da patrulha de fronteira, que estava atuando de forma ativa em Minnesota. parte desse efetivo vai ser retirado, algo em torno de 250 a 300 agentes, os considerados mais linha dura, devem sair da cidade e serem deslocados, portanto, para outras operações do ICE em outros estados americanos. E também uma mudança de comando, né? Ainda nessa questão da saída, da retirada dos oficiais linha duras do ponto 4, no ponto 5, um dos oficiais que vinham aí articulando, conduzindo essas operações, também vão sair. E o motivo? Os casos de morte envolvendo cidadãos americanos lá em Minnesota e, claro, muitos episódios de violência, incluindo aí com protestos de manifestantes presos. Eu volto com vocês no estúdio.
Obrigada, Eliseu Caetano, pelas informações. Nelson Kobayashi, a gente tem vários ingredientes aqui para discutir sobre a situação envolvendo os imigrantes nos Estados Unidos. Primeiro, que esse é um dos motes de campanha de Donald Trump, que agora está conseguindo tirar da gaveta. Segundo, veio a pressão popular, mas também a pressão política com ameaças ali de retirada de recursos por meio de decisões do próprio parlamento, inclusive de aliados de Donald Trump. Esse pé no freio do presidente dos Estados Unidos, ele está relacionado a toda essa panela, com esse caldeirão fervendo com todos esses ingredientes, ou existe um peso diferente, até porque a gente está falando das eleições de meio de mandato que estão chegando aí?
Pois é, Beatriz, em relação às crises todas que enfrenta o presidente americano, essa é uma peculiaridade importante, né? É solo americano com repercussão na manifestação pública de pessoas, no clamor popular. E quando a gente tem uma daquelas cenas que a gente teve rodando no mundo todo, de uma ação policial, de agentes do ICE, matando um desses que estavam ali em um desses atos, e depois com detalhes que mostram ali que, de fato, houve um abuso policial e um ato ilegal, isso repercute muito mal em território interno. Então, o presidente americano, ele tem aí uma diferença entre este problema e todos os outros que ele enfrenta mundo afora, em relação ao que ele faz na Venezuela e gera críticas da comunidade internacional, em relação às falas que ele tem relacionadas à faixa de Gaza. Tudo isso fica no campo da diplomacia, críticas que vêm de outros locais em que as pessoas não votam nessa revisão de meio de mandato. Então, o presidente americano está tomando a cautela necessária em relação a isso, infelizmente, para corrigir um erro de abuso, de excesso, depois já de alguns danos irreversíveis em relação à vida de pessoas. Mas ele precisa, sim, tomar cuidado com isso, porque se isso enveredar para uma rejeição popular do presidente americano, aí sim vai ter problemas no seu país.
Lucas Merreiro, você entende que esse recuo de Donald Trump na intensificação, né, no trabalho relacionado ao ICE, é uma decisão correta agora?
Olha, o Trump não é um cara muito conhecido por recuar, né, Evandro? Então, se ele teve que fazer isso agora, é porque ele viu que há, sim, indícios de fragilidade política por conta desse episódio da morte do Alex Perry, né, que foi morto ali pelos agentes do ICE. Eu entendo que, sim, ele toma a decisão correta nesse sentido, até porque as midterms, né, as eleições de meio termo lá estão chegando nos Estados Unidos e há, sim, o risco do Trump perder a maioria nas duas casas legislativas. Se isso acontece, ele pode até mesmo sofrer um impeachment, mesmo com todas as vitórias políticas que ele vem obtendo nos últimos meses, né, no último ano, isso ainda é um risco sério, né? Ele vai fazer o que é necessário. Veja, uma ação policial sempre tem o risco de caos, isso sempre vai acontecer, até porque erros acontecem em todas as profissões, né? O problema é que a polícia lida muitas vezes com vidas humanas ali e qualquer erro numa ação policial, de agentes de segurança, pode acabar levando a uma morte, né? E isso, naturalmente, revolta muito as pessoas. Então, ele vai ter que achar um jeito de recuar um pouco na agressividade do ICE nesse sentido, mas ainda assim garantir que a sua promessa de expulsar imigrantes ilegais vai sim ser cumprida.
Obrigado, Lucas Merreiro. Agora, 8h17.
Repita.
8h17.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
O mercado mudou. Hoje, quem domina Power BI não só encontra emprego com mais facilidade, como escolhe onde quer trabalhar. Empresas de todos os tamanhos precisam de alguém que transforme dados em decisões. E a verdade é simples: quem fica preso no Excel perde tempo, perde espaço e perde oportunidades que poderiam mudar completamente a carreira. Power BI virou a habilidade que separa quem cresce rápido de quem continua no mesmo lugar. Pensando nisso e aproveitando o momento de fim de ano, Emerson Vaz liberou uma oportunidade especial neste Natal para quem quer aprender Power BI do zero ao avançado. É um método direto, simples e prático, criado para quem quer evoluir rápido, criar dashboards profissionais e se tornar indispensável na empresa. Se você quer realmente crescer em 2026, acesse agora newcursos.com.br a sua inscrição antes que a condição acabe.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP. Conteúdo inteligente para o seu negócio.
Oi, gente! A Jovem Pan acabou de lançar a Classic Pan e finalmente o aplicativo saiu. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein? Keeping you in touch, Classic
Pan. 20 minutos.
Repita.
8h20. Eu quero aproveitar e conversar rapidamente aqui com a nossa Rani Veloso, que além de outras informações, vai complementar um pouquinho dessa operação que acontece no município de Sena Madureira, no Acre, por conta do possível desvio de recursos de emenda parlamentar no valor de R$ 912 mil que teriam sido aplicados de maneira ilegal naquela área. E quem seria o parlamentar envolvido, segundo as informações da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União, Rani?
É isso mesmo, Evandro. Sim, de acordo com uma fonte da Polícia Federal, o deputado Eduardo Veloso, do União Brasil, do Acre, é o investigado nesse caso de suposto desvio de emenda PIX, que são aqueles valores que são repassados direto aos cofres da Prefeitura. De acordo com informações, essa contratação de shows pela Secretaria Municipal de Sena de Madureira, no Acre, teria ocorrido em setembro do ano passado. Houve também mandado de busca e apreensão sendo cumprido aqui no apartamento funcional do deputado Eduardo Veloso, em Brasília. Os 14 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal estão sendo cumpridos tanto no Acre quanto aqui no Distrito Federal. Além dessas investigações, né, o deputado e também os outros investigados, eles podem responder a crimes como associação à organização criminosa, fraude em licitação, corrupção, lavagem de dinheiro e outros delitos que, como eu falei, estão sendo investigados, né? Suspeita de desvio de R$ 912 mil, quase R$ 1 milhão, destinado ao município para contratação de show, e a Polícia Federal, junto com a CGU, detectou possíveis irregularidades. No gabinete dele, aqui na Câmara dos Deputados, não houve mandado de busca e apreensão, de acordo com a Polícia Legislativa.
É isso, Rani Veloso. Além das informações, então, de Sena Madureira no Acre, que a gente trouxe aqui, notícia urgente do momento, com 14 mandados de busca e apreensão sendo cumpridos com essa suspeita de desvio de dinheiro público, nós também temos novidades de Brasília em torno da reunião de líderes. Hugo Mota pautou para a próxima semana a medida provisória do programa Gás do Povo. É um indicativo de que as pautas do governo, então, voltam desse recesso do Legislativo, Rani, como prioridade para casa, é isso?
É, até porque Beatriz Freire está perdendo quase no prazo de validade, né? No dia 11 de fevereiro se esgotam as possibilidades dessa medida provisória continuar em vigor. E ela também deve passar pelo Senado. Então, a Câmara dos Deputados vai colocar ainda na próxima semana em votação essa medida provisória que implementa esse programa social Gás do Povo, que distribui botijão de gás à população baixa renda, que tem, no máximo, meio salário mínimo per capita por família. Esse programa, inclusive, a gente mostrou aqui no Jornal da Manhã, foi implementado em mais 17 capitais desde a última segunda-feira, portanto, já está em todas as 27 capitais do país, mais 950 mil famílias foram beneficiadas desde a última segunda. Então, portanto, Hugo Mota, ele disse que essas pautas de consenso serão colocadas em votação logo no início dos trabalhos da Câmara dos deputados, além da instalação das comissões permanentes, são cerca de 30 comissões atualmente na Câmara, e um bastidor é que, de acordo com uma fonte que participou da reunião de ontem do Colégio de Líderes, Hugo Mota se antecipou ao caos e já estava negociando a permanência dos partidos com cada comissão desde o início de janeiro, exatamente para não atrasar as votações e também não atrasar o envio das emendas parlamentares. Além disso, o presidente também vai dar celeridade assim que receber na próxima semana o acordo de livre comércio entre União Europeia e Mercosul, que foi aprovado neste mês pelo Conselho da União Europeia e que agora depende do aval do Congresso Nacional. O presidente Lula vai enviar na próxima semana e Hugo Mota pretende também colocar em votação na próxima semana, porque depois precisa ir também ao Senado. Essas são as pautas prioritárias. Volto com vocês.
E o endividamento público federal cresceu quase 18% em 2025, superando a alta do período da pandemia da Covid-19. Vamos com o nosso Alan Gani, que vai explicar esses números preocupantes para a gente, né, Gani?
Pois é, muito preocupante, até porque a gente não teve pandemia. Então, a gente tem uma deterioração fiscal, Evandro, da ordem maior do que uma pandemia, e isso tem uma razão de ser. Então, olha só, se a gente observar aqui, né, desde 2021 até 2025, isso aqui é o crescimento da dívida, não é a dívida em si, tá? Então, quanto que cresceu em relação ao ano anterior? 2021 cresceu 12%. Aí vai, né, 2022 a dívida cresce 6,6%. O que chama atenção é que a dívida nunca diminui, ela vai crescendo, né? 2023, 9,6%. 2024 cresce 12,2% e finalmente 2025, maior número, cresce 18%. Vamos agora ao patamar da dívida. No final do governo Dilma, que foi uma baita crise fiscal, Evandro, a dívida era de 56% do PIB. No final do governo Bolsonaro, a dívida, grandes números, chegou a 71,9% do PIB, 72% do PIB. E agora, neste ano aqui, em 2026, a dívida está em 79,6% do PIB, caminhando para 80%. Então, esse gráfico aqui com a trajetória crescente da dívida mostra por que que ela passa de 56% em 2014 para 80% neste ano.
Gente, é muito alto, né?
É muito alto. E significa que o governo, lógico, ele tem muito mais né, do que a arrecadação. Então, ele precisa pegar dinheiro emprestado. E aí tudo bem. Ah, mas uma parte é juros, porque os juros são elevados e eleva a dívida. Só que os juros não é uma decisão lá que a gente sente, ah, vamos colocar os juros altos. Na verdade, não. Os juros são uma resultante do endividamento alto, do risco alto.
Agora, Gani, é por causa desse número que há preocupação com um colapso em 2027, por exemplo?
Exatamente. Porque se nada for feito, chega lá em 2027, essa dívida, Evandro, ela poderá chegar a 90% do PIB. Qual que é o grande problema? Como é que o governo consegue rolar, né? Consegue pagar essa dívida e deixá-la para frente? Ele emite nova dívida. Então, ele emite nova dívida, paga as dívidas pré-existentes que estão para vencer e cria uma nova dívida no futuro. O problema é que vai chegar uma hora que essa dívida vai ser tão grande que o governo não vai ter mais esse mecanismo. Mesmo emitindo uma nova dívida, ele não vai conseguir pagar a dívida pré-existente. Nessa situação, o que acontece? É o calote.
Agora, é intrigante, né, Gani, que o governo pode estar contratando um problema para si, porque esse governo vai provavelmente tentar a reeleição, ele está lidando com as contas públicas não da maneira que seria ideal, e lá na frente é ele quem vai... Ele não, né? Nós é quem vamos pagar a conta novamente.
Exatamente. Aliás, uma situação muito parecida com o final do governo Dilma. Final do governo Dilma, o déficit inverteu de uma maneira brutal. Quer dizer, estava em superávit 0,5, foi para déficit de 1,5. Isso representou um aumento da dívida muito grande. E ela contratou para o seu segundo mandato um baita problema.
O que a derrubou.
O que a derrubou, exatamente. Porque ela chamou o Joaquim Levy, que era o Joaquim Mãos de Tesoura, lembra? Que ia cortar os gastos, só que já era tarde demais. Né? Povo na rua, uma baita crise fiscal, relação conflituosa com o Congresso. E aí houve o impeachment. Então, veja, questões fiscais podem também gerar processos de impeachment. Então, o governo eleito, né, esse governo, ele está contratando um problema, um baita problema para si.
Meu amigo, até daqui a pouco.
Até.
Ainda no campo econômico, há 2 dias da estreia na Bolsa de Nova York, a fintech PicPay bateu em 6 vezes a demanda de oferta. O valor deve chegar na casa dos 3 bilhões de dólares. A expectativa é de que a ação custe entre 16 a 19 dólares e que a empresa movimente 500 milhões de dólares, sendo a primeira a fazer isso desde 2021.
E a Amazon anunciou ontem a demissão de cerca de 16 mil funcionários em meio a novas reduções no setor de tecnologia. Esse é o segundo corte da empresa, que em outubro de 2025 demitiu quase 14 mil funcionários. O desligamento dos funcionários foi divulgado pelo vice-presidente de Experiência de Pessoas e Tecnologia da companhia. No documento, não há o detalhamento de quais regiões foram as mais impactadas.
O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, foi convocado para participar na próxima semana da CPMI do INSS. O anúncio foi feito pelo presidente da comissão, Carlos Viana, que também anunciou a convocação do ex-presidente do Banco BGM. O Banco Master, de Daniel Vorcaro, é investigado pela CPMI por empréstimos de consignado feitos a aposentados. O depoimento está marcado para acontecer na próxima quinta-feira.
Eu quero falar do caso do cachorro orelha agora, né? A justiça determinou que plataformas digitais removam os conteúdos que expõem e identificam os adolescentes que são envolvidos no caso da morte do cão orelha que aconteceu na Praia Brava, em Florianópolis. A decisão obriga empresas como a Meta, responsável por Instagram, Facebook, WhatsApp, a excluir postagens, comentários e também a impedir a republicação de conteúdos que permitam a identificação dos suspeitos. Essa medida, segundo a justiça, é necessária para garantir a proteção prevista na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Na liminar, o juiz afirma que devem ser excluídos conteúdos que contenham elementos que viabilizem a identificação das crianças, dos adolescentes, a fim de evitar a violação de direitos como privacidade, intimidade, imagem e honra. E essas imagens que vocês acompanham são as manifestações que se espalharam não só em Santa Catarina, mas em várias regiões do país por conta dessa barbaridade que esses adolescentes fizeram com o cão Orelha, um cão comunitário que era cuidado por várias pessoas e que foi espancado até chegar a uma situação que precisou passar por uma eutanásia assistida, o que tem gerado revolta em várias partes aqui do Brasil e também com muitas manifestações importantes nas redes sociais.
Um caso extremamente delicado que aconteceu em Santa Catarina, né? E a gente continua no sul do país. Em uma entrevista à emissora, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, falou que o PSD escolherá seu candidato à presidência por meio de conversas. É por isso que a gente vai ao vivo até o Rio Grande do Sul com o repórter Jader Trindade, que tem mais detalhes sobre essa declaração do governador do estado gaúcho. Jader, seja muito bem-vindo. Bom dia.
Bom dia, Bia. Bom dia ao Evandro também, a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Exatamente, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e um dos pré-candidatos à presidência pelo PSD, afirmou que o partido, gente, ele deve fazer a sua escolha por meio do diálogo e não deve realizar as famosas prévias dos partidos. É a informação que foi dada pelo governador Eduardo Leite. Para Leite, o objetivo final é que a candidatura, que se confirmar, represente uma direita reformista e democrática, de pensamento liberal e respeitosa da imensidão cultural e regional do país. Ele avaliou que essa construção coletiva permitirá que o candidato escolhido chegue muito mais fortalecido à disputa nacional. Nós temos um pequeno trecho da fala do governador gaúcho aqui na Jovem Pan.
Eu acho que é bom diálogo dentro do partido, quer dizer, o espírito meu, do Caiado, do Ratinho, é o mesmo, né? É o país que está sendo pensado a partir do PSD e não há nenhum critério objetivamente definido. Vai ser pela capacidade de entendimento político daquilo que melhor, acho que no processo eleitoral, possa ser exitoso.
Com a afiliação do governador do Goiás, o Ronaldo Caiado, a gente tem aí três pré-candidatos à presidência da República pelo PSD. Leite, né, o governador aí do Paraná também, o Ratinho Júnior. Inclusive, questionado por jornalistas sobre a questão do Tarcísio, do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, Leite se mostrou muito tranquilo, inclusive, dizendo que as conversas de bastidor mostram que o governador de São Paulo deve, inclusive, numa conversa que ele deve ter com o ex-presidente Jair Bolsonaro, se manter à disposição para ser candidato novamente, né? Tentar uma reeleição pelo estado de São Paulo. O governador gaúcho defendeu que o país precisa construir novas opções políticas que transitem do centro para a direita. Para ele, há espaço para uma alternativa que reúna diferentes visões em torno de um projeto comum, mesmo com essas divergências internas. Aqui no estado, a gente tem aí algumas mudanças na questão para o estado, né? Nós temos o governador que deve indicar o seu atual vice, Gabriel de Souza, para concorrer ao Palácio Piratini. E a gente continua acompanhando de perto aqui no Rio Grande do Sul.
Valeu, Jader. E o presidente Lula deve conversar com o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, sobre a indicação do Jorge Messias para ocupar a vaga no Supremo Tribunal Federal. O negócio está em banha-maria, né, seu Igor Damasceno?
É uma situação que o presidente Lula tenta resolver ainda nesses primeiros meses do ano, Evandro. O que acontece é que o presidente quer se encontrar com Davi Alcolumbre nos próximos dias para tentar destravar a indicação de Jorge Messias no Supremo Tribunal Federal. Inclusive, esse encontro deve acontecer aqui mesmo, no Palácio do Planalto. Jorge Messias foi indicado ainda no ano passado pelo presidente Lula, mas a mensagem do presidente que oficializa essa indicação lá no Senado Federal, com todos os documentos necessários para esse processo, ainda não foram enviados pelo Palácio do Planalto. E por quê? Porque ainda há muita gente desacreditando que Jorge Messias vai conseguir os 41 votos necessários para que a indicação do presidente seja aprovada pelo Senado Federal. Então, esse encontro entre Lula e Alcolumbre é justamente para que o presidente Lula consiga, então, o apoio necessário para aprovar essa indicação do atual advogado-geral da União. Lula quer resolver toda essa situação até um pouco depois do carnaval, até o fim de fevereiro. A expectativa é que esse encontro aconteça depois do carnaval e logo depois a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça deve ser marcada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Para que a indicação do presidente seja, então, oficializada, são necessários pelo menos 14 votos na CCJ e outros 41 votos no plenário do Senado Federal. Então, a expectativa do presidente é que as rusgas, os atritos e as críticas por essa indicação acabem diminuindo. E por que que o Senado tem tanta resistência? Porque os senadores esperavam que o presidente Lula indicasse Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, amigo próximo de Davi Alcolumbre, para a vaga deixada por Luiz Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal. Então, Lula frustrou as expectativas do Senado ao indicar Jorge Messias. Inclusive, o próprio STF, inicialmente, não tinha concordado muito com essa indicação, porque pode aumentar as acusações de ativismo político. Hoje, essa situação lá no STF já está resolvida, os próprios ministros afirmam que Jorge Messias tem uma reputação ilibada e notório saber jurídico, que são alguns dos requisitos para que a indicação seja confirmada, e agora o presidente tenta vencer esses obstáculos no Senado Federal. Então, o encontro deve acontecer nos próximos dias aqui no Palácio do Planalto. Volto com vocês aí no estúdio.
Obrigada pelas informações. Olha, estados do sul do país, do sudeste, em alerta com altos riscos de temporal para hoje. É por isso que, mais uma vez, a gente acompanha agora os detalhes da previsão do tempo. Dessa vez, Paula Nobre fala ao vivo da sede da Defesa Civil. Paula, qual o cenário que você tem encontrado por aí? Eu estou vendo que você está naquela sala de controle, né? Onde todos os detalhes meteorológicos são acompanhados em tempo real. Há realmente tensão nesse momento ou apenas aquela observação do que está por vir que você já adiantou aqui na previsão? Mais uma vez, bem-vinda, bom dia, minha amiga.
Oi, Beatriz. Oi, Cine. Mais uma vez, bom dia para vocês. Bom, a situação aqui é de muita preocupação. Eu conversei com sargentos aqui da Defesa Civil já, que já me alertaram sobre a possibilidade de chuva muito forte. É exatamente aquilo que a gente conversou aí no estúdio. Sistema de baixa pressão atmosférica que vai causar muita chuva na costa aqui do Brasil. Principalmente costa de São Paulo, Rio de Janeiro, áreas ali de Minas Gerais também com possibilidade de chuva forte. Conversei com o tenente da Defesa Civil, que me disse o seguinte: Paula, se ontem já choveu muito e causou caos em São Paulo, região metropolitana paulista, hoje vai ser um pouco mais. Só que amanhã a tendência é de mais chuva ainda, o dobro do que a gente está vendo por enquanto. Então, realmente, a situação é preocupante. Não é uma situação que eu estou aqui para alarmar uma população, porque muitas vezes nós, que somos correspondentes da meteorologia do tempo, a gente recebe essa mensagem. Mas eu não estou aqui para alarmar a população, eu estou aqui justamente para fazer uma prestação de serviço a você que nos acompanha, para que você entenda que a tendência é de chuva muito forte. Desde o início da operação das chuvas aqui em São Paulo, pelo menos 13 pessoas morreram. Ontem, na zona sul de São Paulo, conversei com o sargento aqui, sargento Mirella, que comentou comigo que ontem uma pessoa foi arrastada, foi encontrada, graças a Deus, tudo bem com essa pessoa, mas quanto mais a gente alertar essa população, nós aqui da Jovem Pan, mais você tem a chance de se proteger. Olha só, aqui ao meu lado nós temos os satélites da Defesa Civil. O que que esses satélites nos mostram? A proximidade, o acúmulo de nuvens carregadas já a região aqui da costa do sudeste do Brasil, nuvens carregadas se aproximando aqui do estado de São Paulo. Os meteorologistas aqui da Defesa Civil conversaram comigo agora e me disseram o seguinte: Paula, Vale do Ribeira, Itapeva, Registro, áreas mais ao sul do estado de São Paulo já estão com umidade agora cedo, agora de manhã, mas Registro, região de Sorocaba e litoral de São Paulo. Essas regiões serão as mais afetadas aqui em São Paulo, mas como a gente já conversou, tudo bem, eu tô aqui na Defesa Civil de São Paulo, mas como a gente já conversou, Rio de Janeiro vai ser afetado também, áreas do Espírito Santo e áreas de Minas Gerais também. Todas essas áreas, elas devem ser afetadas. E a condição é a seguinte: condição para alagamentos, condição para transtornos, o nível de rios e córregos está muito elevado já, na maior parte da região sudeste do Brasil, falando aqui de São Paulo. Suzano, a gente viu ontem, mais de 90 milímetros de chuva com tudo alagado. A tendência de mais chuva agora é muito preocupante. Então, a gente está de olho, estamos de olho na chegada desse sistema de baixa pressão, que, assim como eu disse, ele chega entre a tarde e a noite de hoje. E além desse sistema de baixa pressão, ele vai se transformar em um ciclone extratropical até o final de semana. Ou seja, gente, muita atenção, porque a chance é de chuva forte, sim. E repito, assim como eu disse, costa aqui do estado de São Paulo, litoral de São Paulo, a tendência é de chuva muito forte. Vale do Ribeira, Vale do Itapeva, atenção, região metropolitana de São Paulo também. Defesa Civil está aqui, vai montar o seu gabinete a partir de amanhã, já está com tudo pronto para isso, para observar essas condições de perto. Já estão observando, aliás, as condições meteorológicas para conseguirem ajustar, né? Conseguirem fazer com que os impactos sejam menores possíveis. A gente sabe, é risco para deslizamento de terra, como a gente sempre vê, é risco para destelhamento de casas, porque tem ventos fortes de até 80 km por hora também com a chegada desse ciclone, com a chegada dessa chuva forte por aqui. E a gente sabe também que a capital paulista, a região metropolitana, vários pontos aqui de São Paulo, esses pontos já foram afetados com essa chuva, e mais chuva agora a gente vai precisar acompanhar, Beatriz e Cine.
Muito obrigado, viu, Paula Nobre. A Paula traz esse tom alarmante exatamente porque as pessoas precisam se conscientizar que em momentos onde há uma possibilidade de uma chuva muito rápida e intensa, os locais pelos quais a gente costuma passar e que talvez a gente entenda que seria possível atravessar também no meio da chuva, se tornam muito mais perigosos. Não à toa a gente trouxe casos recentemente aqui no nosso noticiário de gente que foi arrastada pela enxurrada. A própria Defesa Civil alerta também para que 15 centímetros de água, de volume de água numa enxurrada, já são suficientes para levar uma pessoa. Um pouco a mais que isso já pode carregar também um veículo. Então, por mais que você conheça o local por onde você passa, o bairro onde você, o local onde você trabalha, quando há uma chuva muito intensa com vento forte, é preciso se proteger. Muitas vezes vale a pena esperar, e eu sei que na correria do dia a dia isso se torna quase impossível ou insuportável, mas é uma maneira de você preservar a sua vida. Então, há o alerta para que a gente entenda que, de hoje para amanhã, as possibilidades de chuva forte com ventania intensa são muito grandes. E eu quero contar agora que o empresário René Júnior, réu pelo assassinato do gari Laudemir de Souza Fernandes, vai a júri popular. Gustavo Galvão é quem vai trazer as informações para a gente agora. Bem-vindo, bom dia.
Evandro Cine, muito bom dia para você. Uma ótima quinta-feira a todos que acompanham o Jornal da Manhã, segunda edição. É isso mesmo, essa decisão é da juíza Ana Carolina Howen de Lopes Souza, da primeira comarca de Belo Horizonte. E, além disso, ela também negou o pedido da defesa de René Júnior, que seria o de instituir o sigilo nos autos do processo. Além disso, René Júnior também foi denunciado pelo crime de ameaça contra a motorista do caminhão Eledias Aparecida Rodrigues, que é ainda motorista do caminhão de lixo do Sistema de Limpeza Urbana de Belo Horizonte. Essa decisão, ela cabe recurso por parte da defesa. Caso ela seja mantida na segunda instância do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, esse julgamento vai ter que ser remarcado, caso a defesa recorra dessa decisão. Segundo o boletim de ocorrência, só relembrando o caso aqui para a nossa audiência, o crime, ele foi às 9 horas da manhã, no dia 11 de agosto de 2025, na rua Modestina de Souza, bairro Vista Alegre, zona oeste da capital Belo Horizonte. René, ele seguia no sentido contrário da via, em um BYD de cor cinza, se irritou com esse caminhão de lixo, que, segundo ele, estava obstruindo a passagem dele. No momento que ele se irritou com a motorista de caminhão, apontou a arma para ela e, depois da discussão acalorada, ele perdeu a paciência e acabou atirando contra o gari Laudemir Fernandes de Souza. Essa bala, então, atingiu a costela, atravessou o corpo de Laudemir e, infelizmente, ele não resistiu e morreu no local. O suspeito, René Júnior, ele foi preso horas depois, quando deu entrada em uma academia. E agora vai ser levado a júri popular. Volto com vocês aí no estúdio.
Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.
Bom dia, Brasil, ouvintes da Jovem Pan. E as bolsas na Europa e nos Estados Unidos amanhecem em alta, impulsionadas pelas ações de tecnologia que têm divulgado balanços animadores e anunciado mais investimentos pesados na infraestrutura que alimenta a inteligência artificial. Só a Meta, dona do Facebook, vai investir 135 bilhões de dólares nos Estados Unidos esse ano. 700 bilhões de reais. E como o balanço dela veio bom, lá em Nova York, agora no pré-mercado, as ações da Meta já disparam 7,5%. Bom, o índice do dólar, o DXY, estende a queda dos últimos dias, está caindo mais 0,1% agora, e os ativos que têm se beneficiado da fraqueza do dólar sobem. O ouro acabou de bater uma nova máxima histórica, acima de 5.500 dólares a onça. A prata estende a alta e rompeu a barreira dos 65%. De alta só em janeiro. O cobre subindo 8% agora em Londres. E a Bolsa Brasileira, que ontem era de 5.064 pontos, já está subindo 1% agora no pré-mercado em Nova York e vai bater um novo recorde. Vai, Toninho! O petróleo está saltando mais do que 2% agora, o Brent está 70 dólares. Mas no caso do ouro, da prata e do petróleo, ele também está sendo impulsionado pelo aumento das tensões Estados Unidos e Irã, o que tem um enorme a caminho do Oriente Médio, e que o tempo para o Irã chegar no acordo está se esgotando. O Irã é o quarto maior produtor de petróleo da OPEP. O minério de ferro saltou 1,80% essa madrugada, com as siderúrgicas aproveitando a queda recente nos preços para repor estoque. E por aqui no Brasil, hoje vai sair o CAGED, os dados de carteira assinada, e o IGPM, a inflação do aluguel. E a nossa bolsa também está subindo 1% no pré-mercado por conta do comunicado do Copom de ontem, que foi claro ao indicar que se o cenário não mudar e se mantiver, o ciclo de corte de juros começa realmente em março. Então agora, as apostas do mercado vão se dividir na intensidade. Vai cortar 0,25 ou vai cortar 0,5%? O mercado também vai monitorar de perto a visita de hoje do governador Tarcísio ao ex-presidente Jair Bolsonaro na prisão. Eles devem tratar do apoio de Tarcísio à candidatura de Flávio Bolsonaro. Veremos. Eu sou Pablo, bons negócios. Vai, Torinho! Vai, Torinho!
Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.
8 horas e 48 minutos.
Tenha a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News, jornalismo independente.
Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você, onde estiver.
Essa linha seguirá para a educação superior. O ponto de partida é o Enem. Garanta acesso às universidades públicas ou institutos federais, desembarcando no SISU. Para bolsas em faculdades particulares, siga para o ProUni. Para financiamento, sua parada é o FIES. Última estação, um futuro melhor. Inscreva-se gratuitamente em acessounico.mec.gov.br. Enem, SISU, ProUni, FIES. O Brasil cria oportunidades para você ir mais longe. Governo do Brasil, do lado do estudante, do lado do povo brasileiro.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 38 13 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
As melhores oportunidades de carreira estão ficando nas mãos de quem sabe analisar dados. E muita gente só percebe isso quando vê colegas sendo promovidos, mudando de empresa ou ganhando salários maiores. O problema é que depender do Excel limita demais. Você demora para entregar, não consegue se destacar e perde espaço para quem domina Power BI. Power BI virou um diferencial real, acessível para qualquer pessoa, mesmo sem experiência. E neste Natal, Emerson Vaz disponibilizou uma oportunidade especial para aprender Power BI do zero ao avançado, com uma didática simples e resultados rápidos. Se você é carreira, acesse agora newcursos.com.br.
Aconteceu.
Está na Jovem Pan News.
Você conectado com a informação.
8 horas e 51 minutos.
Repita.
8 e 51. Uma inspeção realizada pelo Corpo de Bombeiros detectou irregularidades em 47 dos 99 shoppings espalhados pelo estado do Rio de Janeiro. Rodrigo Viga volta com mais informações. Que tipo de irregularidade foi detectada, Viga?
Olha, Bia, e olha que essa investigação do Corpo de Bombeiros, essa inspeção ainda não terminou, ou seja, esses números podem aumentar ainda mais. A preocupação nessas inspeções é com os equipamentos, dispositivos e também medidas de prevenção e combate a incêndio. Em 47 dos 99 shopping centers visitados pelo Corpo de Bombeiros até agora, foram detectadas e encontradas irregularidades e ilegalidades. E pasmem, vocês ouvintes, espectadores e internautas da Jovem Pan, 7 shoppings sequer têm o certificado emitido pelo Corpo de Bombeiros, que é uma medida obrigatória para o funcionamento de um centro comercial. Agora, esses centros comerciais, shopping centers, estão sendo notificados para ajustes e adaptações. Lá na frente, se isso não for levado a sério, não for levado a cabo, se as mudanças não forem realizadas, o shopping eventualmente pode até ser interditado. Por que toda essa preocupação? Época de verão, temperaturas elevadas, muitos equipamentos eletrônicos ligados, principalmente aparelhos de ventilador e ar-condicionado. E isso costuma ser o foco principal ou inicial de incêndios que acontecem nessa época mais quente do ano. Por exemplo, no começo de 2026, no Shopping Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro, um incêndio de grandes proporções matou 2 funcionários que estavam ali tentando ajudar os frequentadores a fugir do centro comercial em meio às chamas e uma densa cortina de fumaça. E à época já havia relatos de problemas nos extintores dos shopping centers, também nos sprinklers, que são aqueles esguichos de água, e principalmente na capacitação e qualificação de bombeiros civis que estavam trabalhando nesse shopping center na zona norte do Rio de Janeiro, que ainda não retomou completamente, normalmente, as suas atividades. Rapidamente quebrando o protocolo, Bia, ouvinte, espectadores e internautas da Jovem Pan, porque tem operação do Ministério Público nas ruas do Rio de Janeiro e também lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, nesta quinta-feira, para cumprir 3 mandados de prisão. O principal alvo, o contraventor e bicheiro Rogério Andrade, que está preso lá no Presídio Federal de Campo Grande, no Mato Grosso, desde o fim de 2024, acusado de arquitetar o assassinato de um rival dele no mundo da contravenção, Fernando Inácio. Além de Rogério Andrade, 2 capangas, 2 policiais militares que trabalhavam fazendo a segurança de Rogério e da família dele, também são alvos desses mandados de prisão. Lembrando que esses capangas também teriam pago propina para policiais da ativa, para que esses policiais da ativa vazassem informações sobre operações da Polícia Fluminense contra a contravenção aqui no estado. Bia.
Obrigada, Rodrigo Viga, pelas informações. Qualquer novidade sobre essa operação, a gente volta ao vivo do Rio de Janeiro.
Do Rio de Janeiro para São Paulo, a empresa Sansetur, que assumia a operação das linhas de ônibus da Transwolf em 4 dias, enviou um ofício à prefeitura da capital dizendo que não pode assumir tudo, não. Conta essa história aí, David de Tarso.
São as linhas D10 e D11. A prefeitura ainda não informou exatamente onde ficam essas linhas, mas a Sansetur, então, enviou esse ofício, lembrando que o contrato emergencial começa a valer já a partir do dia 1º de fevereiro, para que assuma 133 linhas para atender a mais de 550 mil passageiros por dia. E aí enviou esse ofício e agora está um impasse. Estava até vendo uma apuração do Diário do Transporte, né, por meio do Adamo Vazani, ele que é especialista nesse assunto. Ele disse que com isso a Copperpan, que atualmente opera o sistema desde quando a Transwolf, que foi alvo da operação do GAECO, do Ministério Público, né, que foi tirada então desse circuito, que foi tirada dessas linhas, essa empresa, a Transwolf, porque houve aquela operação fim da linha, a Copperpan assumiu, são 1.100 ônibus que operam todo o sistema dessas linhas que houve essa operação, sendo que 700 veículos são correspondentes à Copperpan. E agora existe uma esperança de que a prefeitura celebre um contrato com eles, pelo menos para atender pelo menos essas linhas aí, a D10 e D11. A gente vai seguir acompanhando, porque é um impasse, é uma insegurança, então, diante dos passageiros que podem ficar desassistidos. Porque no primeiro momento a prefeitura tinha afirmado que não haveria problemas em relação ao transporte público das regiões que eram atendidas pela Transwolf. Desde 2024, então, a empresa foi retirada por conta daquela operação. E agora, já essa incerteza. A gente vai seguir monitorando isso, porque, diante desse impasse, a prefeitura pode mudar de ideia e continuar, então, com a Copperpan, que tem esperança. Só que, em meio a tudo isso também, lembra daqueles ataques a ônibus com pedradas e tudo mais? Existem investigações, melhorando a concordância aqui da Polícia Civil, que dão conta de que havia, então, integrantes que estariam ligados a esses ataques da Copperpan. Claro que tudo isso ainda está sendo investigado, mas também tem essa linha de investigação. Então, são muitos contextos para a gente analisar diante desse cenário todo. Eu volto com vocês, mas daqui a pouco outras informações direto das ruas de São Paulo.
O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, afirmou que será candidato à presidência da República. Mais um nome aí surgindo, a gente já estava acompanhando ao longo dos últimos meses essas expectativas de pré-candidaturas, mas com afirmações cada vez mais incisivas. O Rodrigo Costa é quem vem ao vivo com as informações direto de Minas Gerais, Poços de Caldas, bem-vindo. E nos traga os bastidores, os detalhes em torno dessa afirmação, como que os eleitores mineiros também recebem isso?
Olá, Beatriz. Bom dia para você, para todos que acompanham o Jornal da Manhã. O Zema deixou bem claro que será, de fato, candidato à presidência da República para fortalecer o projeto partidário do Partido Novo. Essa disposição, essa vontade em ser candidato em qualquer situação foi deixada bem claro em conversas com governadores. O Zema, ele deixou claro, ao participar de um debate com Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior e também Eduardo Leite, todos do PSD, em um evento do mercado financeiro na capital paulista. Ele explicou que a sua candidatura presidencial será importante para que o Partido Novo consiga eleger, inclusive, deputados suficientes para superar a cláusula de barreira. Com isso, ter tempo de televisão também e repasses do fundo eleitoral partidário que só cabem aos partidos que superam um piso de deputados eleitos. Vamos pensar no retrospecto agora de Romeu Zema. Ele se elege pela primeira vez Minas Gerais, em 2018, ele era uma terceira via. Havia um embate ali entre Fernando Pimentel, que à época era governador de Minas pelo PT, e Antônio Anastasia, que já havia sido governador de Minas pelo PSDB. Quando ele vai para a reeleição, ele vence essa reeleição, vence bem, vence em primeiro turno, derrota Alexandre Calil, ex-prefeito de Belo Horizonte, mas mesmo com essa boa votação e vencendo num primeiro turno, o Partido Novo não conseguiu fazer deputados federais pelo estado de Minas Gerais, o que inclusive gerou uma grande crítica em cima do governador Romeu Zema. Como é que pode um governador reeleito em primeiro turno não conseguir fazer deputados federais? Zema, portanto, deixa muito claro nesse evento que será de fato candidato a presidente, espantando até algumas possibilidades e conversas que surgem de aceitar ser vice de Flávio Bolsonaro.
Rede Jovem Pan.
9 horas da manhã.
Repita.
9 em ponto.
Jovem Pan. Esportes.
Tá lá, tá feito. O Flamengo anunciou a chegada de Lucas Paquetá. Quase 3 semanas depois, o Mengão resolveu todas as pendências com o West Ham e sacramentou o negócio. Aos 28 anos, Paquetá retorna ao futebol brasileiro e vai assinar com o Flamengo por 5 temporadas. O martelo foi batido em 42 milhões de euros, cerca de 260 milhões de reais. Na temporada 25-26, Lucas Paquetá disputou 19 jogos pelo West Ham, com 5 gols marcados e 1 assistência. A última vez que ele entrou em campo foi no dia 6 de janeiro, na derrota para o Nottingham Forest. ele era titular no time inglês. Pedro Marques com as informações do futebol aqui na Jovem Pan. Jovem Pan.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento Loja 100. Entregas rápidas, montagem cortesia e um desfile de ofertas para você.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP. Conteúdo inteligente para o seu negócio.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.